Está conosco o padre jesuíta Adelson Santos. Ele esteve essa semana com o Papa Francisco. Ele é amazonense e está conosco ao telefone aqui. Bom dia, padre Adelson.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Ronaldo e os ouvintes da CN.
Como é que foi esse encontro com o Papa e qual foi o conteúdo da conversa de vocês? Foi uma coisa muito rápida também, não é?
Graças a Deus não tivemos esse privilégio, né? Assim que também tantos brasileiros e brasileiras, especialmente as crianças, tiveram de se aproximar, de chegar tão perto do nosso Papa Francisco, né? E a gente estando aqui no Rio, de onde eu estou falando agora, eu só volto para Manaus amanhã, nós tivemos um convite através de um grupo de jesuítas, né, da nossa ordem religiosa, da Companhia de Jesus, que é a mesma ordem religiosa do Papa Francisco, da PUC, aqui do Rio, de concelebrarmos com ele na missa particular, que ele celebrava todos os dias lá no Sumaré, quando não tinha nenhuma missa à tarde ou à noite, né, campal ou com algum grupo específico. Então, ele celebra privadamente na sua capela, na capela que foi dedicada a ele, né, reservada para ele usar lá no Sumaré. E então um grupo de jesuítas, o reitor da PUC e outros professores jesuítas, e eu fui convidado também a integrar este grupo. Nós éramos 11 jesuítas, entre os quais estava também o padre Frederico Lombardi, né, que é o porta-voz do Papa, que também é jesuíta, já esteve inclusive aí em Manaus, quando era provincial da Itália, visitando os jesuítas italianos que trabalham na nossa região, e tive essa graça, né, assim, inesperada de estar com o Santo Padre. Concelebramos todos com ele a Santa Missa. Era o Dia dos Avós, ele fez essa menção, né, Dia de São Joaquim e Santa Ana, lembrou que no Brasil é celebrado o Dia dos Avós, falou mais uma vez da importância, não só dos jovens, mas dos idosos na nossa sociedade. Nós não nos esquecemos também da sabedoria que é passada de geração em geração através dos nossos idosos. E ao final da missa, ele foi até a sacristia, depois de se desparamentar, foi até a sacristia para saudar os padres, né, nós que estávamos lá também, o aguardando. E quando chegou a minha vez, eu me apresentei, né, dizendo que eu era superior dos jesuítas da Amazônia. E foi muito tocante a resposta que ele me deu. Falávamos italiano, na hora, assim, nervoso, ansioso, emocionado. A língua que me veio na hora foi o italiano, né? Poderia ter falado até em português, que eu acho que ele entenderia. Ou em espanhol, que é a língua dele, né? E ele falou que a Amazônia está no seu coração, né? A Amazônia está no meu coração, quando eu disse que era da Amazônia. Acho que foi muito bonito para nós, né? Somos amazônidas.
E o senhor fez também um convite para o Papa para que ele viesse à Amazônia na sua próxima visita, que está marcada para 2016, não é isso, padre?
Não cheguei a fazer, poderia ter usado um pouco mais, né? Implicitamente eu fiz no final, quando nos despedimos, né? Mas assim, nós não chegamos a prolongar muito a conversa nessa direção, né?
Uhum.
Uma coisa importante que ele falou, quando eu me apresentei como sendo da Amazônia, né, além de dizer que a Amazônia estava no seu coração, ele disse que para ele é o maior desafio para a igreja no Brasil, ao seu ver, é a nossa região, é a região da Amazônia, evangelizar a Amazônia, e disse inclusive que iria tratar disso com os bispos, como de fato depois, né, tratou no almoço que teve ontem, né, quando se dirigiu aos bispos, ele falou, né,
o padre,
a nossa região.
O senhor acha que a presença do Papa durante uma semana no Brasil, com forte presença na mídia, com transmissão ao vivo, ontem pela manhã a Globo transmitiu toda a sua programação matinal, foi a respeito do Papa, o senhor acha que a igreja está mais forte neste momento?
Talvez mais em evidência, né, pela exposição maciça na mídia. A exemplo, como você citou, da Rede Globo, de fato, acompanhando pela Globo News, né, você vê que praticamente 24 horas no ar, nesses últimos dias, só mencionando e nos fazendo acompanhar também a todos que não estão aqui no Rio, através das imagens, né? Mas a gente mudava de canal e via que mais ou menos era o que se passava. Mas eu acho que o que fortalece mesmo a igreja é a mensagem que o Papa Francisco está passando, né? A mídia, certamente a imprensa, ajuda muito, porque é um veículo de comunicação que chega, né, até os rincões do país e a juventude, que está muito ligada na televisão, né, assim como na internet também. Então, acho que a mensagem do Evangelho e também a missão da igreja, ela sai mais fortalecida nesse sentido, mas não pelo meio usado apenas, mas sobretudo pelo conteúdo, né, que é passado. Porque se não fosse um conteúdo que estivesse tocando o coração das pessoas, certamente não estaria causando o efeito que está causando, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que a mensagem que o Papa Francisco veio trazer, está trazendo, não só ao Brasil, mas ao mundo, está ajudando a igreja a se fortalecer na medida em que ela está voltando às suas origens, né? Voltando a olhar para o Evangelho, que nos convida à simplicidade, à solidariedade, à fraternidade, à pobreza, né? E tudo isso que o Papa tem nos chamado a atenção, com tanto carinho como ele sabe muito bem fazer, né?
Padre Adelso, o senhor estudou em Roma, o que leva, claro, a uma aproximação ali do Vaticano, e o senhor já teve, o senhor, como mesmo disse, é superior dos jesuítas na Amazônia. Então, esse contato com o Papa mostrou uma pessoa diferente? Quer dizer, nós temos um superior da Igreja Católica que é diferente?
Diferente em relação ao que se vê depois na mídia?
A imagem externa que nós ficamos é de uma pessoa muito humilde, que procura, que não tem problema em abordar os temas que são espinhosos para a Igreja, como ele falou agora no avião sobre os gays. Parece que é um Papa que é mais pé no chão, mais terra-terra, né?
É um Papa que não tem papa na língua.
Isso, parece que é por aí. O senhor teve essa impressão também?
Eu tive essa total impressão. Ele é realmente aquilo que ele é. O Papa que eu vejo na televisão foi o Papa que eu encontrei pessoalmente. Uma pessoa realmente muito simples, muito simpática, né? Ele vem na sua direção, ele não espera que você vá na direção dele, ele não gosta de pompas, né? Muito, muito afável, assim, né? Eu, inclusive, quando eu estou acompanhando aqui um grupo de jovens da nossa região, né? Aí, de Manaus, de Belém, de Roraima, e todos eles ganharam o crucifixo da jornada, né? E eu levei comigo, já que eu não poderia levar os jovens, que meu desejo seria poder levar os jovens comigo, né? Eu levei os crucifixos de todos.
O padre.
O está comigo, né? Pedi que o Papa abençoasse, e ele com muito carinho, né? Tocou nos crucifixos e abençoou. Então é muito pastor, né? Muito pai.
Eu queria perguntar do senhor sobre algo que muita gente, eu acho, que gostaria de saber, com relação às ordens religiosas. Nós temos aí, o senhor é jesuíta, como o Papa também é jesuíta, e é a primeira vez que o jesuíta chega ao pontificado. Em que momento o religioso, o diácono, o seminarista, ele define a ordem religiosa? Já depois de formado em padre? Enfim, como é que se processa essa escolha da ordem religiosa e quais são elas?
As ordens religiosas, ou a vida religiosa, né, a vida dentro de uma caminhada de comunidade religiosa, ela nasce na igreja já desde praticamente o primeiro século, né, a partir do século IV e tal. Nasce mais predominantemente aquelas ordens monacais, né, os mosteiros, os grandes mosteiros, comunidades de contemplativos. Já no início da Era Moderna, finalzinho da Idade Média, que vão surgir essas ordens apostólicas missionárias. E Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, é, digamos, o grande precursor disso, né, aquele que abre assim, a vida religiosa para fora, para a missão. E a gente vê um pouco o discurso do Papa, né? Saiam da igreja, saiam da sacristia, vão lá onde estão os mais afastados. Então, foi o que jesuítas fizeram a partir do carisma deixado de Santo Inácio, né? Mandou São Francisco Xavier lá para o Oriente, para o Japão, mandou Anchieta para o Brasil, Manuel da Nóbrega, e assim sucessivamente. Então, agora, quando se define, bom, o jovem que está se questionando qual é o chamado de Deus, ele primeiro tem que se perguntar, Deus me chama ao matrimônio, Deus me chama à profissão leiga, ou Deus me chama a uma vida mais consagrada, de uma exclusividade total a ele, que seria o caso, por exemplo, da vida religiosa, né? E aí ele vai ter um elenco de opções, né? E cada uma com um certo jeito de servir a Deus, que a gente chama de carisma, né? Então, umas têm o carisma da educação, outras têm o carisma mais atuar no campo da saúde, outras têm o carisma do acompanhamento espiritual, do trabalho para a juventude, outro mais missionário em países longínquos. E é o carisma também, é um modo de viver junto, é um modo de rezar, é um modo de celebrar, é um modo de servir a Deus. Então tem várias famílias, cada uma delas tem como referência um santo ou uma santa, né, que deixou um exemplo grande. Então São Francisco de Assis deu origem a várias famílias franciscanas. Então Dom Bosco deu origem à ordem dos salesianos, também das salesianas, dos jesuítas. Então, quando é que se decide sobre isso? É quando você tem a oportunidade, antes de decidir, como jovem, na sua paróquia, os estudos, conhecer, ao menos algumas, não é possível conhecer todas, porque são muitas, e depois você vai percebendo onde o São Chico desceu, onde você tem mais jeito, se identifica com aquele jeito de servir a Deus. Então, você se aproxima e vai fazer uma caminhada já direcionada com aquela congregação ou ordem religiosa. Mas isso tem que ser antes da entrada, né? Porque depois que você faz a opção, claro, você pode rever depois. Mas você já tomou uma primeira decisão. Não, eu quero ser jesuíta, eu quero ser franciscano, né?
Ok. Padre Adelso, muito, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio CBN. Padre Adelso, que é superior dos jesuítas na Amazônia. Sempre uma boa conversa, sempre uma boa entrevista. Obrigado pelas informações e um bom dia, padre.
Eu que agradeço, saúde a todo o pessoal de Manaus. Se Deus quiser, amanhã a gente está voltando.
Okay, ok, muito obrigado.